Jornal Câmara dos Deputados.
Lei das Antenas regulamenta a instalação de redes de comunicação.
Biblioteca da Câmara disponibiliza publicações raras pela internet.
Comissão Especial analisa legislação para o marketing multinível.
Boa noite, eu sou Sula Seviles.
Eu sou Tércia Guimarães. Essas são as notícias do Jornal da Câmara dos Deputados.
Parlamentares brasileiros foram conhecer experiências internacionais de regulação do marketing multinível.
Comissão Especial da Câmara estuda projeto que coíbe a exploração das chamadas pirâmides financeiras por intermédio de sistemas disfarçados, como vendas em rede.
A repórter Renata Torres tem mais informações sobre os debates em torno do assunto.
Deputados pretendem utilizar experiências dos Estados Unidos e Canadá para regulamentar o marketing multinível no Brasil. Durante a viagem, o primeiro vice-presidente da comissão, deputado Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, e o segundo vice-presidente, deputado Luiz Carlos, do PSDB do Amapá, também encontraram-se com representantes de algumas das maiores empresas de marketing de vendas em rede, como Avon, Mary Kay, Amway e Herbalife. O deputado Pastor Eurico elogiou a legislação dos Estados Unidos sobre o marketing multinível.
Uma forma como eles têm de segurança, de precaução, e também até de investigação em cima das denúncias que vêm sobre as empresas que estão praticando marketing multinível de forma ilegal, ou seja, aquelas que tentam ir para o caminho da pirâmide financeira. Concernente ao Canadá, a legislação é bem mais rígida e aos órgãos que acompanham todo esse sistema. E vimos que a nossa legislação no Brasil, que estamos trabalhando, que a ideia que se tem, ainda precisamos mudar alguma coisa para que possamos ter garantia, tanto para as empresas que vão operar seriamente, como também para os usuários, consumidores, investidores, que realmente precisam de uma certa cobertura.
O objetivo do projeto que regulamenta o marketing multinível é diferenciá-lo da pirâmide financeira ilegal no Brasil. O marketing multinível ou de rede é um sistema de vendas direta, de porta em porta ou em eventos. O revendedor é compensado pelo que vende, pelos novos revendedores que atrai e pelas vendas feitas pelas pessoas que recrutou. O esquema de pirâmide financeira é parecido, pois quem está no topo é remunerado pelas pessoas que atrai para o suposto investimento. A diferença básica é que no marketing multinível existe a venda de um produto e na pirâmide apenas se busca o lucro financeiro, que depende da entrada de cada vez mais pessoas que normalmente têm que pagar para aderir ao negócio. A necessidade de regulamentação do marketing multinível vem do fato de que a atividade está sendo acusada de ser uma pirâmide disfarçada, que vende produtos sem utilidade e recruta pessoas com promessa de lucro fácil. Os integrantes da comissão especial que analisa o projeto sobre o marketing multinível também pretendem analisar as legislações da Alemanha e da Inglaterra, entre outros países, antes de elaborarem a lei que vai valer para o Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br. Ciência e tecnologia.
Câmara e Senado aprovaram a Lei Geral das Antenas, que unifica a legislação sobre a instalação de redes de comunicação nos novos edifícios.
Um dos objetivos da matéria é facilitar a instalação de antenas transmissoras de sinais de telefonia celular.
O repórter Luiz Gustavo Xavier tem outras informações sobre a matéria.
A Comissão Especial de Proteção à Saúde e ao Meio Ambiente aprovou o projeto da Lei Geral das Antenas, que cria regras para instalação de antenas em todo o país, substituindo as legislações estaduais e municipais. O texto prevê que a construção e a reforma de edifícios públicos ou privados com mais de 4 andares deverão ser executadas de modo a dispor de dutos, condutos, caixas de passagens e outras infraestruturas que permitam a passagem de cabos e fibras óticas para a instalação de redes de telecomunicações. Pelo projeto, as prefeituras, responsáveis pela licença para instalação de antenas, têm 60 dias para decidir sobre os requerimentos apresentados pelas operadoras de telefonia. Segundo o relator deputado Edson Santos, do PT Fluminense, a Lei Geral das Antenas estabelece um marco regulatório para o setor.
Do ponto de vista do consumidor e da sociedade, nos dá a condição de fazer uma cobrança dura sobre a qualidade do serviço. Porque muitos argumentos colocados por as operadoras é de que não tem antena e por isso cai a linha de celular constantemente. Com a aprovação desse projeto de lei, facilitando a instalação de antenas no Brasil, não terão mais esse argumento e deverão fazer os investimentos capazes de atender a expectativa da sociedade.
O presidente da Comissão Especial, o deputado Hugo Mota, do PMDB paraibano, ressaltou a importância da proposta.
O país precisa, na verdade, prezar pela competitividade. Não há como pensarmos o Brasil hoje sem uma telefonia móvel e uma internet móvel de qualidade. Então, esse PL das antenas visa darmos às operadoras a condição de desburocratizar a instalação de antenas para que o serviço melhore. Poderemos, com isso, fazer uma cobrança mais forte.
De acordo com o substitutivo apresentado, estarão excluídos da aplicação da Lei Geral das Antenas as plataformas offshore de exploração de petróleo, os radares militares e civis e as infraestruturas de rádios, navegação e de telecomunicações aeronáuticas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Transportes.
A população de municípios de Mato Grosso contribuiu com as discussões sobre a duplicação da BR-163.
Ao longo do ano, a Câmara patrocinou audiências públicas com as comunidades que podem ser beneficiadas com a obra.
A repórter Carla Alessandra tem outras informações sobre a medida.
A duplicação da BR-163 no trecho que corta o Mato Grosso está sendo discutida com a população de diversas cidades ao longo da rodovia. As reuniões foram organizadas pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados nas cidades de Cuiabá, Sorriso, Sinop, Rondonópolis e Jaciara. O deputado federal Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, explicou que a duplicação da BR-163 é fundamental para o escoamento da produção do Mato Grosso e da Amazônia e para a segurança das pessoas que trafegam ou moram próximas à rodovia. O deputado destacou o caso de Sinop, que é a cidade onde a rodovia tem a sua maior travessia urbana, quase 40 quilômetros, e apenas a metade desse total está duplicada.
São muitas cidades que foram sendo criadas, desenvolvidas ao longo da BR-163. Normalmente a passagem urbana, com o volume de carreto também, é outro ponto crítico que acontece muitos acidentes. Então, as cidades precisam de iluminação na travessia urbana, precisam de sinalização, precisam de passarelas, e é isso que está sendo discutido com a sociedade.
Participaram das mesas representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e da Rota do Oeste, concessionária que desde março deste ano é responsável pelos 850 quilômetros da rodovia entre Sinop e a divisa do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. O trecho da BR-163 no Mato Grosso é responsável pelo escoamento da produção de soja. Atualmente, seu principal problema são as colisões frontais, que em sua maioria acarretam em mortes. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Meio Ambiente.
O Congresso Nacional manteve o veto do governo à prorrogação por mais 4 anos do prazo para que municípios eliminem os lixões, encerrado em 3 de agosto do ano passado.
O novo prazo, que seria possível com alterações na Política Nacional de Resíduos Sólidos, havia sido aprovado pelos parlamentares, mas vetado pelo Poder Executivo em novembro.
A repórter Idelene Macedo tem mais informações sobre a obrigação das prefeituras erradicarem os lixões.
A lei que definiu os parâmetros básicos para coleta, reciclagem, destinação e conservação ambiental, a chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela lei, também estabeleceu um prazo para a extinção dos lixões e a criação de aterros sanitários. Caso não cumpram a regra, os municípios vão responder por crime ambiental. As multas previstas variam de R$5 mil a R$50 milhões. Segundo a Associação Nacional de Órgãos Municipais do Meio Ambiente, até agora, apenas 10% dos quase 3 mil municípios com lixões conseguiram solucionar o problema por conta principalmente de dificuldades financeiras. O deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, critica as prefeituras que pressionam para estender o prazo para os fins dos lixões.
Se nós dilatarmos, nós vamos empurrar o problema, porque daqui 2 anos, quando acontecer, então aí pede mais um adiamento. Nós, para mim, e acho que para todos nós, lixão é pão de honra, é crime. Aquela figura da criança do lado do urubu com o cachorro pegando um negócio, não pode. Não pode. E tem jeito.
Para o coordenador da Frente Ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, houve avanços nesses quase 4 anos de vigência da Lei dos Resíduos Sólidos, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido.
Eu diria que o fato de todos os prazos da lei, ou a maioria desses prazos, estarem atrasados, estarem sofrendo boicotes, isso faz com que, de certa maneira, a gente atrase muito na solução desse problema. E esse é um problema cuja solução pode gerar solução de outros assuntos. A Alemanha hoje, ela já faz com que o seu lixo seja aproveitado, tudo que possa ser aproveitado é aproveitado lá, e o que não pode, na maioria das vezes, serve para gerar energia e energia de uma qualidade limpa.
De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos, a coleta seletiva é feita por apenas 60% dos municípios brasileiros. No Centro-Oeste, por exemplo, só 32% dos municípios têm coleta seletiva, enquanto no Sudeste o índice chega a 80%. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos prevê que, primeiro, o município deverá estabelecer a separação de resíduos secos e úmidos. Depois, progressivamente, deverá separar os resíduos secos em tipos específicos, como vidro, plástico e papel. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Eleições.
Debate realizado na Câmara analisou as regras para o setor de comunicação durante as campanhas eleitorais.
O encontro também analisou pontos específicos do Marco Civil da Internet.
A repórter Silvia Munhato traz um resumo sobre as discussões, especialmente a respeito da obrigação de que todos os candidatos a cargo majoritário sejam incluídos nos debates eleitorais.
Os deputados Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, e Nelson Marquezan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, até concordaram que as regras poderiam ser revistas, por exemplo, criando blocos de debates menores, mas defenderam a participação de todos. Segundo Vacareza, o concessionário de TV pode escolher alguns candidatos e debater só com eles, o que seria prejudicial. Já Marquezan disse que a participação de todos favorece a alternância de poder.
Que a regra deve ser, deixando a estratégia para os candidatos, que todos os candidatos têm que ter o mesmo tempo de TV num debate, porque senão nós vamos perpetuar aqueles que estão no poder no debate político. Assim como esse é o grande entrave para o financiamento público de campanha. Se a gente vai iniciar agora financiando para quem já tem mais, a gente vai perpetuar os mesmos sempre no poder.
Também foi questionado o artigo do Marco Civil da Internet que facilitou a retirada de conteúdos da rede por meio de liminares de juizados especiais. Os dois deputados se mostraram contrários à medida e Vacareza afirmou que é normal no processo legislativo serem aprovados dispositivos que poderão passar por reformas novamente. Mas no início da sua exposição, falando sobre a mídia tradicional, Vacareza defendeu a autorregulação jornalística para proteger, por exemplo, o direito à privacidade do indivíduo.
Um diálogo que leve à denúncia da corrupção tem que ser publicado, não tem que ter limite. Agora, um diálogo que envolva duas pessoas em relações absolutamente pessoais que não tem nada a ver com aquele fato, eu não acho que deva ser explorado e que deve ter limites. Deve ter limites, senão nós vamos chegar numa sociedade, num grau de patrulhamento e num grau de agressão ao espaço do indivíduo que vai nos impedir de ter uma boa convivência e pode corroer essa política de hegemonia que a democracia enseja.
Os deputados também foram questionados sobre o projeto de lei que cria um direito de resposta mais rápido para quem se sentir ofendido pela mídia. A questão foi a oportunidade do dispositivo que dá ao ofendido o direito de fazer a resposta ao vivo no caso de TV e rádio. Os dois deputados afirmaram que este assunto ainda está em debate nos partidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Educação.
A Câmara estuda a redução de impostos sobre os materiais escolares, beneficiando estudantes e também a indústria nacional.
A proposta foi tema de audiência pública realizada recentemente na Casa.
Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de Tiago Marcel.
Na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, apresentou parecer favorável ao projeto de lei do Senado que isenta materiais escolares de fabricação nacional de 2 tributos federais. Segundo o texto, a fabricação ficaria isenta de imposto sobre produtos industrializados, o IPI, e a comercialização teria alíquota zero, de PIS, PASEP e CONFINS. André Moura apresentou relatório com substitutivo ao projeto original, contemplando ainda o projeto de lei de autoria do deputado Paulo Pimenta, do PT gaúcho, que também traz medidas de isenção para os materiais escolares, complementando o texto original. O relator ainda incluiu na isenção itens como caneta, compasso e lapiseira. Para André Moura, o acesso ao material escolar é condição essencial para que seja possível uma atividade educacional produtiva e criativa.
O relatório, na verdade, ele busca exatamente ajudar principalmente as famílias mais carentes, com menor poder aquisitivo, exatamente na compra desse material escolar para os nossos estudantes.
Em audiência pública sobre o tema, representantes de associações de distribuidores de papelarias e fabricantes de materiais escolares afirmaram que a isenção tributária será imediatamente revertida para o preço final do produto, reduzindo os custos para o consumidor. Os empresários citaram o exemplo de uma caneta de R$1, que tem cerca de 50 centavos só em impostos federais, estaduais e municipais. Agenda escolar, borracha, régua e mochila de estudantes sofrem incidência de tributos em cerca de 40% de seu preço final. Antes da aprovação na Comissão de Finanças e Tributação, o projeto havia sido rejeitado pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara, que optou pelo parecer do relator, deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco. Para ele, a isenção diminuirá recursos destinados aos fundos de participação dos estados e Distrito Federal e dos municípios.
Você vai reduzir a arrecadação dos estados e municípios, consequentemente reduzindo o percentual mínimo de 25% que eles devem aplicar em educação.
O projeto já foi aprovado pelo Senado em 2009 e há 5 anos tramita na Câmara. Após a votação para a escolha do texto final na Comissão de Finanças e Tributação, ele seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de seguir para exame do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel.
Os fatos do parlamento, a opinião de especialistas, campanhas de utilidade pública, cultura e tendências. Na Rádio Câmara tem conteúdo com credibilidade. Ouça, baixe, utilize. Acesse radio.câmara.gov.br e use o nosso material. Cultura.
A Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados está digitalizando cerca de 200 obras raras para serem acessadas na internet.
A iniciativa do trabalho é da Coordenação de Biblioteca e da Coordenação de Preservação de Conteúdos Informacionais.
Na página Biblioteca Digital, onde parte do acervo da casa já é disponibilizado gratuitamente, vão ser adicionados livros que datam do século XVI ao XIX e constituições do século XX.
Das obras raras, a mais antiga é de 1522, época em que ainda se considerava a Terra o centro do universo. O livro é o último tratado geográfico da antiguidade.
Após uma escolha entre 4.600 livros, a digitalização das obras seguiu alguns critérios. São as mais danificadas, com maior demanda, mais antigas, mais importantes e mais valiosas.
Uma vez disponíveis na internet, as 200 obras poderão ser melhor conservadas nas estantes da seção de coleções especiais. Os livros da área só podem ser manuseados com luvas e supervisão profissional.
Para digitalizar as obras, são necessários equipamentos chamados scanners planetários. Com dois deles, funcionários da casa registram o material impresso em alta resolução, sem danificar as páginas do arquivo.
Para baixar as publicações que estão em formato PDF, basta acessar o site www.câmara.leg.br e clicar em Documentos e Pesquisa, Biblioteca Digital e Obras Raras.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquiles Sardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos Edmilson Farias.
Uma boa noite para você.
Bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.